Se eu pegar essa ilha e esse helicóptero, e aí tudo faz sentido, porque aqui tem zumbis e ali não tinha, e agora?
É isso, é isso! Eu sabia, eu sabia! Guaxaverso existe.
Como assim?
Você entendeu a referência do último episódio?
Olha só, mas
não, o Guaxa sabe.
Espera, o que é o Guaxaverso?
Era só uma questão de tempo.
Todo Guaxaverso sempre existiu.
Então nós finalmente
eu quero entender o Guaxaverso.
Alguém me explica o que é o Guaxaverso?
É, pessoal, não existe o Guaxaverso.
Eu acredito no Guaxaverso.
Mas supondo que ele exista.
Guaxaverso, onde o que não existe é debatido.
Olá, eu sou Marcelo Guaxinim, aquele que esteve no ouvido de muita gente em 2020. Quero agradecer a todos vocês. Tá rolando aquela retrospectiva 2020 lá no Spotify. O que é meio que uma loucura, já que a gente tem dezembro pela frente, né, gente? Então, eu sei que a ânsia pra acabar 2020 é grande, mas talvez não seja o momento. Mas eu entendo que no final de ano de verdade, Natal, Ano Novo, o pessoal vai estar numa outra vibe, compartilhando outras coisas. Então, eu entendo esse comparar 2020, estou muito feliz. Todo mundo que comparou, tanto no Twitter quanto no Instagram. Então, um beijo para todos vocês. E um beijo muito mais especial para quem escuta o Guaxaverso. Porque uma coisa é gostar dos episódios regulares, das aventuras, do que está acontecendo. E outra é ouvir um episódio sobre leitura de comentários e teorias do episódio anterior. Então, se você está aqui, é porque você gosta desse projeto mais do que o normal. Se você está aqui, você é um teórico do Guaxaverso, esse universo coligado que não existe. Antes de responder as perguntas de vocês, quero lembrá-los que este episódio tem o apoio da Promobit. A Promobit é um site e um aplicativo onde existe uma comunidade de pessoas que compartilham ofertas. Não é um buscador de preços. Ele não te manda o menos caro, ele te manda ofertas, ou seja, coisas que estão abaixo do preço, promoções. Agora, final de ano, sempre tem alguma coisa. Eu sei que passou a Black Friday, e essa leitura de comentários é sobre o episódio da Black Friday em si, mas a gente sabe que no Brasil, essa não é a época que o pessoal está esvaziando estoque. Isso é feito em outros momentos durante o ano. A lógica aqui é um pouco diferente. Então tá sempre tendo oferta. Tem coisa que, sei lá, que eles não conseguiram vender na Black Friday e agora vão botar um preço ainda melhor. Então, quer ficar de olho em alguma coisa? Quer ficar de olho, nos videogames da última geração? Essa semana eu compartilhei lá no Twitter os Contos do Loop, que é um RPG maravilhoso, estava em promoção lá na Amazon via a Promobit. Então, vai lá, cria teu cadastro na Promobit, vai rolando as ofertas que tem lá, tenho certeza que vai encontrar a coisa que você está precisando. E se não encontrar, deixa lá um aviso para ser notificado quando chegar aquilo que você precisa. Promobit, que sugeriu o tema do episódio anterior, eles falaram, a gente queria um episódio na pegada do episódio de Natal, que fosse Black Friday. Eu, a princípio, realmente não sabia para onde ir. Conversei com algumas pessoas, em especial o Felipe Xavier, a Sinara e o Gabriel Pinheiro, o pessoal que cuida lá do Instagram. E das ideias que eles deram, eu fui crescendo e extrapolando e surgiu esse episódio. Esse episódio ficou um pouco mais curto porque o nosso tempo de produção foi um pouquinho menor, tanto para o editor, que foi um editor novo, eu arrisquei, já que os outros editores já estavam no meio do processo de outros episódios, né? Então, foi um editor novo que vai editar mais coisa com a gente. Dei muita sorte com a agenda dos jogadores, são jogadores maravilhosos. Muito obrigado a todos os envolvidos. Quem acompanha o Twitter, o Instagram ou mesmo os padrinhos recebeu, alguns meses atrás, uma lista dos episódios que iam sair. E o episódio que ia sair na semana passada seria a Medalha do Charles. Esse episódio vai ser o primeiro de dezembro, então ele acabou mudando a ordem, porque o da Promobit, né, esse especial de Black Friday, acabou tomando seu lugar. Antes de responder as perguntas, eu ainda não li todas, eu quero dizer que este mundo, este universo, esta linha, talvez um dos personagens apresentados nesse episódio, ele vai ter o seu próprio arco de história. Então algumas coisas eu não vou responder, eu vou omitir, para não estragar surpresas futuras. Já peço desculpas se algum de vocês descobriu mais do que deveria. Então fique feliz se eu pular sua pergunta, é porque você é uma pessoa que pensa fora da caixa, uma pessoa que foi um pouco além. Mas óbvio, darei todas as dicas possíveis que eu puder para ajudar você que está um pouco perdido. Primeiro comentário que eu vou ler aqui é do Jorge Marcos Santos Silva. Ele escreveu: que episódio maravilhoso, Guaxa, parabéns, super divertido de ouvir. Ouvirei ele de novo junto com meu sobrinho. Adorei os personagens de todos, em especial o Bob Hog Reg do Surf. Muito bom mesmo, parabéns a todos. ele tem algumas perguntas com spoiler, mas antes disso, eu que agradeço, né, querido? É, realmente, o Danilo Battistini, ele é uma pessoa insana, em todos os sentidos, assim, é um editor maravilhoso, um jogador maravilhoso. Os personagens dele sempre são marcantes, assim como das meninas, né? Vamos às perguntas com spoilers do José Marcos. A magia que animou os brinquedos e que já fez várias coisas em outros episódios, em outros mundos, talvez, não sei se são os mesmos, como nos Ratinhos de Alcantarilha, tem alguma ligação com o poder daqueles seres maiores? Se sim, qual? Talvez algum vazamento daquele poder ou algo assim? Esse episódio tem ligação com os Ratinhos de Alcantarilha? Sim. Ele tem ligação com o poder daqueles seres maiores? Não. É uma coisa que ainda vai ser explicada. Ele continua. E por último, o dono da loja, só imaginava o Gepeto, é o Gepeto, né, gente? Tem de fato algum poder, alguma ligação com a magia? O Gepeto, ele tem a ligação com brinquedos. Ele é uma pessoa que gosta muito de brinquedos, ele é pai de um brinquedo, né? Não sei exatamente que magia aconteceu para animar o Pinóquio, mas ele tem a ligação com os brinquedos, então o poder dele é sentir o coração, que foi tão levantado pelos jogadores, né? Vamos tornar isso canônico, o coração de cada brinquedo. Novamente, obrigado pelo episódio. Já repassei o episódio para todos os meus amigos RPGistas e para outras pessoas poderem gostar. Aliás, seu sistema é excelente. Parabéns mesmo. Forte abraço. Eu que agradeço. Um beijo no seu coração, querido. Obrigado pelo carinho. Obrigado por recomendar para seus amigos RPGistas. E digo mais, recomende para qualquer um que goste de podcast, não só para os amigos RPGistas. Tô desistindo. Escrevi uma mensagem curta. Curtiu o episódio? Dá muitas ideias para os especiais de Dia das Crianças e Natal. Eu só vou te responder uma coisa. Aguarde o Natal. Nicolas Magalhães, adorei o episódio. Além de jogadores possuírem uma boa química, deixando a história mais divertida. É o que eu sempre digo, metade do episódio são os jogadores. O resto é a edição. 1. Como os bonecos ganharam vida? Foi magia grande, entidades, ou magia pequena, bruxaria ou voodoo? Nenhuma das duas coisas, é tudo que eu posso dizer. Se o carinha no início não tivesse deixado a caixa cair, os brinquedos seriam levados para serem queimados ou sucateados e eles estariam vivos no meio do processo? Na verdade, ele jogou fora, ele jogou pela janela do carro, já era a intenção dele. E ele ter jogado aquela caixa fazia parte do destino daqueles brinquedos, talvez? Então, não, eles não iriam para outro lugar do que o lugar onde eles estão. 3. Esse episódio passou na mesma realidade que a Casa de Bonecas ou dos Ratos de Alcantarilha? Sim. O que aconteceu com o bonequinho de palha? Virou realmente um marca-texto e a menina gostou? Sim, e agora ele ajuda ela a estudar. Ideia, tem como fazer um crossover da história do Volipe com os contos estrangeiros? Tem como criar uma aventura bem bacana com isso. Vou tentar pensar alguma coisa. O personagem da Jéssica, em especial, é um personagem que talvez um dia a gente revisite. Rogério Moreira Júnior. Guaxa, meus parabéns. Escuto seu programa praticamente desde o início e você conseguiu me deixar várias vezes fascinado pelo jeito como consegue fazer os plot twists. Ali, bem no finalzinho, o que foi o episódio dos passarinhos, ou beijei uma garota, ou quando no episódio do corvo a gente descobre que o menino tem um terceiro poder. Meus parabéns, por favor, continue. Cara, muito obrigado, assim, eu realmente gosto desses plot twists, embora eu sei que não devo exagerar pra não perder a graça, né? Mas que bom, você tá gostando, prometo continuar. Nesse episódio mesmo, sem uma virada, que conjunto ótimo. A hora que o Battistini deita do lado do lixo e aponta pro céu, caramba! Aliás, dê um Oscar pra esse menino. Eu queria muito dar um Oscar pra esse menino. Muito obrigado mais uma vez e parabéns pela iniciativa, o Guaxaverso. Esse contato com os ouvintes é muito bom. Eu que agradeço, que bom que você tá gostando. Pretendo continuar com isso sempre. Quando eu escrevi a aventura, eu nunca imaginei que alguém deitaria do lado do boneco lixo, que é muito inspirado no garfinho do Toy Story 4, né? Pra quem não viu. Eu nunca esperava que o jogador fosse deitar e fazer aquilo. Isso pra mim é o maravilhoso do RPG. Muito mais que rolar dados e gritar. O Thiago Lara escreveu: ótimo episódio, personagens divertidos e história leve. Uma alegria pra esses dias difíceis. Sim, essa foi a ideia do episódio. Perguntas com spoilers. Para um brinquedo ganhar vida, ele tinha que ser construído por alguém especial, ou com algo especial, ou foi aleatório? Nenhuma dessas opções, então não. As roupas dos Ratinhos de Alcantarilha foram criadas pelo mesmo fabricante pessoa dos brinquedos que ganharam vida? Sim e não. Eles não foram fabricados por ninguém, mas têm uma ligação em comum. Ele continua: parabéns pelo trabalho, Guaxa. Abraços. Abraço, meu querido. O Peralta. E aí, Guaxa, tudo bom? Primeiramente, que episódio sensacional. Muito, muito, muito bom mesmo. Parabéns para todos os envolvidos nele. Obrigado, querido. Segundamente, no Pacto Belchior, a preguiça, que é um dragão, fala que cada dragão foi criado para representar um pecado capital. O dragão do episódio 62 não seria um desses dragões do Apocalipse, mesmo sendo metamorfo e tal? Não. Esses dragões não têm ligação. Natan José Mafra, excelente episódio. Esse trio de jogadores é de longe o mais carismático e super engraçados. O Danilo mandou muito bem com essa pegada de coração. Até me emocionei. Novamente, só elogios ao menino Danilo. Que ele nem deve ouvir esse episódio. Eu acho que o Danilo só ouve os episódios regulares e ouve atrasado ainda. Fica aí a crítica. Mas no momento que eu tô gravando isso aqui, ele tá upando lá o episódio de Natal que ele editou, pra que eu possa revisar e começar a pegar a voz dos NPCs a partir de amanhã. Então, amem esse menino. Spoilers, vamos lá às perguntas dele. Como o Pinóquio sabia da vinda deles? O Pinóquio é um brinquedo que ganhou vida, e os brinquedos que ganham vida, eles têm uma ligação entre si, talvez. Eu acho que isso é uma boa desculpa, né? Não sei, eu realmente não pensei muito bem sobre esse detalhe. E dessa vez eu não tô fugindo da pergunta. Eu só imagino que um brinquedo... Talvez o grilo falante tenha dito pra ele. Como o Gepeto sabia a vontade no coração da Darby? Ele tinha um dom mágico ou era só feeling mesmo? Um pouco dos dois. Como eu falei, o Gepeto ele é pai de um brinquedo. E quando a gente é pai de um brinquedo, a gente aprende a sentir o coração de outro brinquedo. Me falaram, eu nunca fui pai de um brinquedo. O cara das marionetes tinha alguma relação com o vilão da aventura do Circo Pirata? Não. Embora tenha vindo de uma inspiração comum, né? O vilão no final do episódio é o vilão do Pinóquio, né? Se tu for ver o filme. Então ele veio diretamente do Pinóquio mesmo. É Stromboli, se eu não me engano, né? Então a influência é de lá e não do Circo Pirata. Poucas perguntas, porque é um episódio que ele tá começando um mundo que ainda não foi muito bem explorado, mas que será. Muito obrigado a todo mundo que deixou o comentário. Não esqueça que no próximo episódio vai ter o post para deixar suas perguntas também. Quero lembrar vocês de seguir a gente nas redes sociais. Eu falei para vocês que se o Twitter chegasse a 5 mil seguidores, tá com 4.600 e alguma coisa, teria um episódio, um Guaxaverso extra sobre o episódio número 1 das gatas. Eu ia pegar as perguntas lá, as antigas e as novas que vocês colocarem, e fazer um super episódio respondendo lá. E faria um novo episódio naquele mundo, talvez com alguns daqueles personagens, contar um pouco mais daquela história. É até 31 de dezembro. Acho que não vai dar, tá? O que é muito triste, porque eu sei que eu tenho muito mais ouvintes do que esses 5 mil, mas sei que muita gente não usa Twitter. Então, acho que não vai dar. A Deb já tinha entrado na campanha, vai ficar bem triste. As outras jogadoras, imagino que também. Mas o Instagram precisava de 2 mil seguidores para conseguir o episódio do Corvo. Já tem 2.090 no momento de gravação aqui. Então o episódio do Corvo está garantido. A Isa tá em polvorosa. Teremos um episódio, uma continuação. Eu já estou escrevendo a aventura. Eu vou mestrar ela ano que vem, gente. Ela vai sair ano que vem. Não é virou o ano, ela sai. Tem todo um processo de preparação. Quando eu for preparar o Guaxaverso, que vai sair extra, sobre o episódio 2 do Corvo, eu vou avisar vocês para deixar as perguntas de vocês lá, qual o limite, mas se já quiserem deixar alguma pergunta lá, a hora é essa. Além de baixar o episódio, ouvir, divulgar para seus amigos, seguir a gente nas redes sociais, Twitter e Instagram, RPGuaxa, e se quiser seguir o mestre, esse que vos fala, @MarceloGuaxinim, também no Twitter e no Instagram. Além dessas formas, você pode ser nosso padrinho. Você pode doar a partir de R$1 pra gente poder estar pagando editor, pra gente poder estar criando coisas cada vez melhores aqui pra vocês. Se você doar acima de R$10, você faz parte do grupo do Telegram. No grupo do Telegram, tu vai ter o link do Discord, que o pessoal tá sempre jogando RPG, de vários outros grupos menores, incluindo um grupo de spoiler, só pra debater o episódio. Lá a gente recebe o episódio antes, na segunda-feira. Então o episódio sai na quinta, segunda-feira. O episódio sai para os padrinhos ali mais final do dia. Muitos deles escutam e vão comentando já à medida que estão ouvindo. Então é aquele momento, sabe, Game of Thrones, que as pessoas ficam comentando o episódio minuto a minuto. Acontece lá no grupo de spoiler, volta e meia. Ou mesmo de fazer perguntas lá, teorias, compartilhar coisas. Tem um arquivo lá que eles tentam organizar onde se encaixa cada ponto, cada episódio. Tem muita coisa bacana para você no grupo dos padrinhos. Tem prévias e tal. Então dá uma conferida lá, que esse é nosso padrinho. Vai no PicPay, procura por RP Guaxa e assina por lá. Ou vai no Padrim, procura pelo RP Guaxa, assina lá também. Essas são as duas opções que vocês têm. No Padrim dá pra pagar por boleto, tem algumas formas de pagamento diferenciado que serve pra quem tá fora do país. Mas no geral o PicPay acaba sendo melhor pra todo mundo. Ainda mais com o Pix agora, pra você conseguir botar dinheiro nele e tal. Então dá uma conferida lá, que foi melhor pra vocês. Se você não usa PicPay e nunca vai instalar, é a primeira vez que você vai usar, usa o meu código Guaxa. Quando você cria um cadastro, ele pergunta, você tem um código de amigo? Eu sou seu amigo e o código desse amigo é Guaxa. Quando você fizer a primeira compra, que pode ser assinar o RP Guaxa, você ganha R$10 de cashback e o RP Guaxa ganha R$10 também. Você acaba ajudando de alguma forma. Falando em padrinho, quero agradecer aos novos padrinhos. Nicolas Figueiredo Soares, Rodrigo Moreira, Thiago Magiales, devo ter errado o sobrenome, desculpa. Rafael Sochak, devo ter errado o sobrenome também. Igor Wesley, Gabriel de Oliveira Ferreira, Gabriel Alexandre, Samuel Gondim, Victor Torres, Rayana Alves Braga, Nicolas Magalhães Monteiro, Paulo Espíndola, Douglas Ramos da Silva, Guilherme Fabrício, Victor Torres e Antônio Coral. Obrigado a todos vocês que apoiaram este sonho que é o RP Guaxa. Obrigado a você que nos ouviu, nos acompanhou. Semana que vem, a medalha do Charles. E final do ano, teremos episódio especial de Natal. Se cuidem, se puder, fiquem em casa. Um beijo no coração de vocês e até.
One love, one life, we got you. Carry each other. Carry.
Não, isso é YouTube, isso não é reggae.
Three little birds by my doorstep.
Se alguém aí toca o ukulele, vocês vão ver que eu só sei 3 notas.
Não precisa de mais do que isso pro reggae.
About a thing, 'cause every little thing is gonna be
alright. It's gonna be alright.
Singing, don't worry about.